Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Graça e paz, meus amados. Graça e paz, igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Não sei se você testemunha, não é jogando para você ficar beleza, mas eu sinto uma presença de Deus cada uma das vezes que tenho entrado a esse lugar, que eu não consigo fazer outra coisa senão adorar ao que vive e reina pelos séculos dos séculos. E o Evangelho realmente é espetacular, é maravilhoso. Ele proporciona experiências inimagináveis. Bom, eu devo confessar aos queridos que estão entrando no cinquentenário da fé. Fazem 50 anos que o Filho do Deus Altíssimo entrou de uma maneira meio singular na minha existência. E tem sido honorável caminhar nesse caminho que realmente é estreito, mas é o caminho, não tem outro, não tem outra opção. E muitas são as experiências, são, bem, o Luciano não sabe, mas são 40 nações, que a graça e o favor de Deus tem nos permitido pisar como testemunhas do Jesus que verdadeiramente transforma e transborda a vida daquele que nele acredita. E naquele dia eu estava vivenciando uma ocasião tanto inédita. Um grupo de carismáticos me convidou para um final de semana. Foi uma experiência especial falar com pessoas de outra religião. Foram 3 dias de comunhão, de alegria, de conversões, de abertura de entendimento para as coisas eternas. E chega o último dia, aquela alegria, despedida, aquela coisa que os pregadores sabemos, pessoas pedindo oração, abraçando, contando as suas histórias. Uma hora, mais ou menos, depois do término daquela reunião, eu percebi que uma senhora muito elegante estava sentada, esperando a sua oportunidade. Bem, ao terminar de atender as outras pessoas, eu me aproximei dela e disse: pois bem, querida, pode falar, você quer? Ela disse: eu estou esperando, que eu queria conversar contigo. Beleza. E ela disse: sabe, eu te esperei durante esse tempo todo, porque me convidaram para vir a esse lugar, me disseram que vinha uma bruxa, uma feiticeira, uma pessoa que destruía vidas, e me convidaram para ouvir a sua história. Eu falei: beleza, glória a Deus. Ela disse: eu só te esperei para dizer o seguinte, eu não acreditei numa palavra sua. E eu pensei: que raro, que coragem. Alguém certamente ali no seu coração tem um arrazoamento, pode que acredite ou não, mas dificilmente alguém te espera uma hora depois de um culto para dizer: eu não acredito. Eu disse: sim. Ela disse: então é assim? Vocês matam, roubam, praticam feitiçaria, são pessoas de vida de prostituição, são drogados, são viciados. É assim então? Você pega agora uma Bíblia, diz que aceitou Jesus, sai pelas igrejas dizendo que você agora está salva, que o mundo está perdido, que você vai para o céu. É assim agora? Eu não acredito nessa história. Eu me admirei com aquela senhora. Eu pensei: meu Deus, que franqueza, que coragem, que valor. Parece a Vilma do passado. E ela disse: por mim, sabe o que você merecia? Assim, gente, ela disse: você mereceria a morte. Você tinha que estar numa cadeia, não andando pelas igrejas e contando que você agora, que você vai para o céu. Ela: por mim, você mereceria realmente o inferno. Eu eu me lembrei das palavras de Jesus. Ele, numa certa ocasião, ele disse, vão conduzi-los. Há momentos para interrogatórios. No Evangelho segundo São Mateus, a gente tem esse registro. E ele disse, naquele momento, o Pai Celestial vai dar a vocês a resposta, a palavra. Como responder às perguntas de pessoas cujo entendimento ainda estão obscurecidos. Porém, enquanto eu olhava aquela senhora, eu pensava, como eu no passado, eu também não acreditaria. Obviamente, ao ouvir a minha história, eu diria, conta outra. Foi nesse momento, meus amados, que o Espírito Santo de Deus, aquele acerca de quem Jesus disse, ele vai conduzir vocês, ele vai convencer, porque realmente não é a pregação, a palavra humana, que traz convicção ao coração, mas o Espírito Santo da verdade. Amém? E foi ele que proporcionou cada ocasião, cada encontro, cada chance. E naquele instante veio à minha mente um pensamento, uma passagem da Bíblia. Quem vai acreditar na minha história mesmo? Quem vai acreditar numa pessoa como eu? Quem vai acreditar? E foi a palavra do profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, quando ele recebe a revelação mais chocante que o mundo ia receber. Quando o Deus eterno, o Deus da nação, dos grandes heróis, dos patriarcas, dos profetas, dos reis, revela o último round da história da salvação da humanidade perdida. Isaías conhecia de Sansão, o homem que matou 1000 homens com uma queixada de animal. Conhecia a história de Saul, cuja beleza sobressaía frente a toda a nação. Conhecia a história do Davi, e todos nós sabemos, matou um gigante filisteu com uma pedrinha de atiradeira. Ele conhecia. Mas Isaías se surpreende e ele fica perplexo quando Deus revela o perfil, quando dá ele o prefácio da pessoa que viria ao mundo em carne, o Deus que se faria homem e estaria aqui durante um curto espaço de tempo com a duríssima, impossível missão de mudar pessoas como eu. Isaías começa a perguntar, quem creu na nossa pregação? Quem vai acreditar na nossa pregação? A quem o braço de Deus vai se manifestar? Seria uma revisão mais atualizada. Isaías começa a dizer, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha a descrição do Salvador. Ele não tinha beleza, não tinha formosura. Olhamos para ele e nenhuma beleza, aparência, para que o desejássemos. Era desprezado, rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Isaías continua dizendo, e não fizemos dele nenhum caso. Porém, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Todos nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz, pesadamente caiu sobre ele. e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelos seus próprios caminhos. Porém, o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. E eu olhei para aquela senhora. E eu disse, a senhora tem toda a razão. Humanamente falando, não dá para acreditar. Quem vai acreditar que alguém que foi consagrada a demônios quando nasceu, quando com 7 anos foi batizada numa gira, com 13 anos confirmada, com 20 anos trabalhando ao lado de Lúcifer, o príncipe dos demônios, quem vai acreditar? E eu disse para ela, minha senhora, meus pais não acreditavam. Minha mãe chorava e dizia, maldita hora que você nasceu. Minha mãe chegou a dizer várias vezes, por que eu não te abortei? Meus irmãos me deram um apelido, eu disse para ela, ovelha negra. Quem acredita que uma ovelha negra, garota de bandido, alcoólatra, pode mudar? Quem acredita? Meus irmãos chegaram a dizer, e Deus tenho como testemunha, se alguma vez te prenderem, você não fala que é dessa família, você é o lixo. Você é a vergonha entre nós. Quem acredita que uma pessoa como essa pode mudar? Quem acredita que eu odiei a figura do próprio Deus, querido Deus? Quem acredita que vezes eu corria pelas ruas e dizia, desce daí que eu me atraco contigo? Quem acredita? Quantas vezes minha mãe dizia, tomara que um raio te parta. Era o desejo de quem convivia comigo. Quem acredita que alguém assim pode mudar? Quem acredita que no meio de um ritual de magia negra, pela primeira vez, sem nunca ter conhecido crente, Bíblia, igreja, evangelho, nada, uma crente me buscou para matar a outra. Uma vizinha me buscou para matar uma crente. Quem acredita que eu ia matar? Eu não tinha problemas com a morte. A entidade, dentre as muitas que me governavam, se chamava também Ormulu, o Senhor da Morte. Mas quem acredita que alguém que projetou destruir a própria igreja, porque lá também eu ouvi falar, lá também eu ouvi sobre guerra espiritual. Quem acredita que a primeira vez que eu vi uma conferência de batalha espiritual foi numa gira de magia negra? Quando alguém me disse, os evangélicos são inimigos a serem destruídos. Os evangélicos têm que ser derrotados por causa deles. Os nossos orixás não podem governar o mundo. Quem acredita nisso? E alguém me disse, mata a todos os evangélicos. Mas quem acredita nisso? Que um dia eu quis sair, porque é ruim ser viciado, é ruim ser a ovelha negra, é ruim não ter amigos, não ter respeito, é ruim. Os demônios me pegavam pelas noites, puxavam meu cabelo, me jogavam contra as paredes, mas quem acredita? Meus irmãos dizem, isso é mentira, ela está inventando. Isso é conversa fiada, que diabo, que nada, dá uma surra nela que isso acaba. Quem acredita que naquela noite que eu quis apartar, eu queria mudar, Lúcifer se apresentou a mim. Entra no meu quarto. Mas quem acredita nisso? Que ele apontou no meu rosto e disse, eu sou o diabo. Não tenho testemunhas humanas, oculares. Tenho uma testemunha nos céus. Alguém que fala aos corações sobre a verdade. E ele disse, se tentar me abandonar, eu te levo para o inferno. Mas quem acredita nisso? Se alguém me contasse a história, será que eu acreditaria também? Que eu tentei vencer os demônios com a minha força espiritual. Quem acredita nisso? Quem acredita? Que quando eu juntei as minhas forças, os meus dons mediúnicos, clarividência, premonição, projeção, adivinhação, Lúcifer me agarrou por aqui. E eu comecei a ser conduzida para dentro da terra, num buraco de 1 milhão de metros, rumo ao inferno. Mas eu não acreditava. Meu pai dizia, Deus está aqui. Eu dizia, inferno é aqui. Inferno não existe. Inferno é conversa de religioso, gente velha, gente que tem medo de morrer e fica inventando que tem inferno. Mas eu estava indo para lá. Quem acredita? Quem acredita? Que lá embaixo daquele buraco escuro, tenebroso, horroroso, um pensamento no final, já fora da existência, Deus. Quem acredita que lá dentro do inferno, eu pensei, se existir um Deus, porque nunca um crente me falou sobre Deus. E eu pensei, se existir um Deus maior do que Lúcifer, e se esse Deus me salvar, eu vou ser escrava dele. Quem acredita que eu vi o céu se abrir? Sai lá de dentro uma tocha de fogo, foi algo sobrenatural, ou uma estrela cadente, ou um cometa. Minha vida era de visões, eu era clarividente. E essa luz se projetou e se pôs diante de mim. Lúcifer caiu. Quem acredita que uma pessoa brilhante como o sol estava diante de mim? Mas quem acredita que falta para a maioria da humanidade, além das experiências espirituais, ou espiritualizadas, ou espiritualistas, falta conhecer a verdade? Foi Jesus que declarou, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Quando aquela entidade está no chão, uma força me veio em função da luz, estou contando como aconteceu, e eu fui contra ele. E eu disse, eu sou mais forte que você. Ele se recuperou na hora. Ele saiu de costas e disse, olha, eu não pude te levar, mas você me paga. Quantos milhões de nós temos servido aos orixás, às entidades, aos santos. Temos buscado resposta nos espíritos desencarnados, nos espíritos dos mortos, sem saber, sem conhecer que Deus proibiu taxantemente toda forma e prática ocultista, sobrenatural, paranormal ou espiritualizada. Mas quem acredita nisso? Que Deus odeia. Diz ali no capítulo 18 de Deuteronômio, Deus detesta toda a prática ocultista que eu exerci a minha vida toda. Mas quem acredita? Aquela entidade abre uma demanda contra mim, é uma terminologia lá do oculto. E a cada dia que foi se passando, depois dessa declaração de guerra, tragédias horrorosas foram acontecendo, porque o salário do pecado é morte. E ninguém se iluda, foi Jesus quem declarou, aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Mas quem acredita que exatamente no prazo que eu sabia prejudicar as pessoas, que era 7 dias no máximo, Lúcifer, que havia aberto uma demanda, uma batalha contra mim, destrói a minha família, tira o meu pai de casa para viver com uma mãe de santo, que eu odiava, eu ia matar aquela mulher. Ela tinha 8 filhos, ela tomou o meu pai da minha mãe, eu ia matar. Mas quem acredita que a demanda era Lúcifer? Que de repente, num dia, do nada, uma criança minha, eu cheguei um 31 de dezembro na beira da praia de Copacabana, chamei pela dona das águas, entreguei o que estava no meu ventre. Por isso eu fico emocionada hoje quando eu vejo pessoas consagrando seus filhos na casa de Deus, ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso. Quando eu vejo criancinhas aqui na sua inquietude linda, cantando, aprendendo a servir a Deus, essas crianças nunca vão ter a história de passado que eu tenho. Mas quem acredita nisso? Quem acredita? Aquela criança, do nada, teve uma broncopneumonia. E eu corri lá na gira. Eu pedi Maleme. Eu lembro daquela entidade me olhar com ódio, não permitir sequer que eu entrasse no terreiro. Porque ele havia aberto uma batalha. Aquela mesma madrugada, os médicos perguntavam, mãe, o que é que houve que essa criança está morrendo? Eu não podia dizer, eu dei ela de presente para Iemanjá. Por isso está morrendo. Porque o salário do pecado, o preço que Satanás paga aos seus escravos, é destruição. Eu enterrei aquela criança e disse, agora é que eu não volto. Só que a Bíblia diz que em nós está o querer, em Deus está o efetuar. Um dia eu chego do trabalho, minha mãe está tuberculosa no último grau. Eu sabia colocar uma enfermidade, mas e agora que Lúcifer, o que colocava as enfermidades, havia aberto uma guerra contra mim, de onde me viria o socorro? Entendem a importância da pregação do evangelho, do conhecimento da palavra. Eu não encontrei outra alternativa, entrei no quarto e invoquei a Lúcifer. Quando eu ouço um barulho nas minhas costas, ele estava ali parado. Ele se viu como comigo, ninguém pode. Jamais qualquer demônio poderá dizer isso a um servo do Deus Altíssimo. A igreja de Jesus Cristo sabe que só tem um que pode dizer, comigo ninguém pode. E esse é o mesmo que tem todo o poder nos céus e na terra, debaixo da terra, diante de quem os joelhos vão se dobrar, línguas vão confessar que Ele é o Senhor. Aleluia! Mas quem acredita nisso? Que eu pedi misericórdia, Maleme. É a palavra que representa misericórdia para os crentes. E eu estou dizendo a você, meu amado, minha amada, Satanás não tem misericórdia. Ele disse, é a vida dela pela sua. Sobe numa ponte, prospere a aproximação do trem no viaduto. Pule ali adiante. Eu vou comer a sua carne moída. Vou beber o seu sangue. Mas quem acredita nisso? Que eu trabalhei até conseguir o dinheiro do meu enterro. Ninguém sabia o que estava escondido, como ninguém sabe o que tem estado escondido em corações de pessoas que estão aqui nessa noite. Escrevi alguns bilhetes. E aquela seria a última noite da minha vida. Hoje eu tenho podido falar para pessoas que têm ideias suicidas. Pessoas que têm pensamentos letais, autodestruição. Tenho podido contar a minha história. Foi naquela madrugada, que seria fatídica, seria a última. E só quem foi um pré-suicida sabe o horror da última noite de vida. As horas foram passando. Quando o relógio despertasse às 5 da manhã, eu ia sair quieta, subiria no viaduto, ia pular na frente de um trem. E esse é o pagamento que os demônios dão àqueles que vivem de costas para Deus. As horas foram passando e eu quis naquela madrugada retrospectar a minha própria existência. Foi cruel aquela madrugada. Eu pensava, porque sempre fui alguma pessoa muito observadora, muito analítica. Eu pensava, eu nasci, minha vida nunca valeu nada. Eu nunca fui importante para ninguém. Não tenho amigos. Nunca recebi o carinho dos meus pais. Nunca me senti amada. Eu sou um nada. Como talvez você tenha se sentido assim algumas vezes. E eu pensava, eu tenho que morrer. Aquele espírito me atormentava, dizia, mata, se mata, se mata, se mata. Você é o problema da sua família. E eu concordava com aquele espírito, eu tenho que morrer, eu quero morrer, eu vou morrer. As horas foram passando. E eu retrospectando a infância, vazio, medos, pesadelos, vultos, vozes, passos. Pessoas mortas se apresentando. A vida de um endemoniado é cruel. A vida de um escravo de Satanás é terrível. A madrugada vai chegando, a hora está chegando, eu ia pular. De repente, uma voz, um pensamento. E essa história de Deus? Será que essa história de Deus é verdade, é mentira? Bom, meu pai sempre disse que Deus é o dinheiro. A ciência diz outra coisa, a religião diz outra coisa. Cada um diz uma coisa sobre Deus. Existirá Deus mesmo? Os pensamentos continuaram. E eu pensava, se Deus existir, que horror deve ser. Quando criança, quando eu fazia as coisas que desagradavam aos adultos, diziam, Deus vai te castigar. Deus não gosta de criança rebelde. Deus não gosta de você. E aquela ideia cresceu junto com um sentimento hostil contra Deus. Porém, meus amados, foi ali no escuro, na solidão, nos medos, nas raivas, nas revoltas. Eu sempre fui clarividente, sempre tive contato com o incógnito. Mas aquela voz era diferente, audível, masculina. Eu ouvi a voz que perguntava, e se eu te disser que Deus existe? A minha reação foi hostil, com raiva. Eu respondi, Deus nada, que Deus nada, tem Deus nada. Se Deus existisse, eu estava nessa situação, estava nessa pior. Se Deus existisse, teria tanta miséria no mundo, tantas guerras, tanta criança. Aquela história estúpida que os demônios impõem na mente dos homens sem Deus. Porque, na verdade, Deus nunca, nunca desde a sua criação, pensou em trazer sofrimento à obra-prima da sua criação. Porém, quando você lê as Escrituras, encontra que Satanás está incorporado numa serpente e provoca a primeira sessão de magia negra e vai colocar o homem contra o seu Criador numa sessão de espírita. E o pecado toma domínio, e os demônios tomam domínio, e a morte domina o homem. Mas eu dizia, não, Deus não existe. Deus não existe. Deus não pode ser verdade. Novamente aquela voz audível, masculina. E se eu te disser que há um Deus todo-poderoso, isto me assustou, me amedrontou. Eu disse, se existir um Deus todo-poderoso, ele não deve gostar de gente como eu. Ele não deve gostar de viciados, ele não deve gostar de pessoas rejeitadas, pessoas que são más, mas não tem nada. Eu disse, eu também não vou com a cara dele. Foi nessa hora que aquela voz mais forte, mais potente perguntou, e se eu te disser que há um Deus todo-poderoso e ele te ama assim como tu és? Meus queridos, ao ouvir pela terceira vez aquela voz, as minhas fortalezas foram quebrantadas. Eu comecei a chorar, eu chorava, eu pus a mão no rosto. Eu dizia, seria tão bom se houvesse um Deus que amasse a viciados, que amasse a feiticeiros, que amasse a gente rejeitada, gente rechaçada, gente que não vale nada. E a voz brada no meu quarto, há um Deus que te ama, um Deus que ama, o Deus Todo-Poderoso te ama assim como tu és. Nessa hora eu tirei a mão do rosto. Gente, eu sempre vi coisas a vida toda. No meio do meu quarto, eu distingui um trono. Alguém estava sentado no trono me olhando, me parecia sério. Estou contando como eu vi. Naquele momento eu levantei da cama. Eu quis caminhar na direção do trono.
Mas pela primeira vez na minha vida, o meu corpo começou a convulsionar. Cada passo que eu tentava dar enrijecia e eu me vi caindo por terra, incorporada de demônios. E eu olhei o meu corpo e eu chorei amargamente ao ver que aquele que me possuía era blasfêmio, insultava ao Todo-Poderoso. Aquele que estava no meu corpo era o que me levava aos vícios, à prostituição, ao ódio, à inimizade, à feitiçaria. Eu chorava, mas de repente eu senti que a pessoa estava olhando. E novamente um sentimento hostil contra aquela pessoa do trono veio. E eu disse: Deus, olha aí para que eu nasci. Olha aí o que eu me tornei. Olha aí o que eu sou. Para que o Senhor permitiu que eu nascesse? E eu comecei a insultar. Como fiz a vida toda. Como aprendi no ocultismo, na macumba. Como talvez você aprendeu. Às vezes que eu disse, Deus não existe. E eu falava um tremendo palavrão. Ali eu estava caída. Eu sentia que a pessoa me olhava a sério. E aí eu pensei como feiticeira. Eu disse, Deus, o Senhor é injusto. Eu queria ofender a Ele. Eu disse, Deus, o Senhor é mau. E eu sentia que Ele me olhava a sério. Aí eu me lembrei que tinham dito que ele tinha um filho. E como feiticeiro eu pensei, quem quer machucar o pai, toca no filho. E eu disse, Deus, eu não podia olhar para ele. Eu disse, o Senhor é injusto. O Senhor me fez vir nesse mundo e sofrer mais que o teu filho. Aí eu senti que ele reagiu. E naquela reação ele me arrancou do chão. Eu senti o vento batendo no meu rosto enquanto eu fui levada para algum lugar. Cheguei a pensar, eu acho que Deus me matou. É melhor que Ele tenha me matado. Eu sabia que ia para o inferno. Tinha convicção. Quando de repente me puseram de pé num lugar. Eu olhei as laterais, sempre fui muito observadora. Eu vi aquelas ruas estreitas. Eu vi aquelas pessoas diferentes. Todos corriam numa direção. Alguma coisa estava acontecendo ali. Passavam por mim, não me viam. Eles iam correndo. Eu vi aquela praça grande. Eu vi que milhares de pessoas estavam ali aglomeradas. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Alguma coisa estava acontecendo. Aquelas colunas, aquele prédio, aquele lugar um tanto novo. Parecia aquelas coisas de filmes que a gente vê. Mas as pessoas gritavam, ninguém me via. Eu abri caminho no meio da multidão. Quando eu cheguei na frente, eu vi o cordão formado. Me pareceram soldados romanos. Aquilo que tu vê nos filmes. Aquele prédio de escadas, aquelas colunas. Vi um homem sentado numa cadeira, me pareceu o juiz. E aquele homem, de repente, aponta para uma coluna e pergunta, o que farei? De Jesus de Nazaré. Eu fiquei admirada. Ué, Jesus de Nazaré? Quem é Jesus de Nazaré? E tentei vê-lo. Jesus de Nazaré era um moço mais ou menos da minha altura, cabelo comprido. Ele tinha uma barba longa. Ele estava amarrado numa coluna. Ele tinha a cabeça meio baixa. Só que quando aquele homem perguntou o que eu vou fazer, um ódio entrou dentro de mim. E eu fechei o punho e comecei a gritar, crucifica, crucifica. De repente eu parei. Falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho a ver com essa hora? O que eu tenho que ver com esse homem? Olhei para trás para ver quem mais estava ali. E vi. Todos os meus companheiros de terreiro, de gira, de orgias, todos os viciados, os drogados, todos os bruxos, todos os ateus, todos estávamos ali gritando, crucifica. E eu falei, ué, que eu tenho a ver com esse homem? Que eu tenho a ver com essa situação? Eu não sabia que por causa de 22 anos de inimizade contra Deus, de ser a ovelha negra, de quebrar todos os princípios morais e familiares, eu também fui parte do mundo que condenou o Filho unigênito de Deus àquela morte vergonhosa. As pessoas gritavam. Não me pergunte como, eu apertei os punhos. E aquele rapaz tinha a cabeça meio... Eu não podia ver o rosto dele, eu queria ver. Eu vi quando aquele juiz recebe uma bacia, quando ele lava a mão e entrega aquele réu. Eu vi aqueles soldados, aquelas... É uma coisa assim, maluca. Parecia que eu estava dentro de um filme, mas não era. Eu estava vivendo aquela cena. Aquele réu é conduzido a um pátio interno. Estou contando como eu vi um lugar enorme, cheio de colunas. Aquele réu foi amarrado numa coluna, como se amarravam os escravos antigamente. E eu vi quando um soldado enorme arranca uma coisa. Bem, o meu pai tinha um chicote que batia em nós. Mas aquele soldado arranca uma arma que eu nunca tinha visto. Ela tinha um cabo e da ponta saíam várias pontas de couro. E na ponta de cada ponta eu vi os pedaços de ferro. Eu vi aquelas coisas horríveis. Aquele soldado levanta aquela coisa, balança no ar e brutalmente bate nos lombos de Jesus de Nazaré. Eu não consegui entender. O corpo dele estremecia cada vez que o chicote batia. Aquelas peças de ferro se entranhavam nas carnes dele. E quando aquele homem puxava, pedaços de carne saía, o sangue se esguichava por todos os lados. E eu estava esperando aquele homem xingar, gritar. Eu vi muitos pegas de quadrilhas, de gente de rua. A vítima, no geral, xingava, xingava a mãe, a família, enquanto tinha forças. Mas aquele homem não dizia uma palavra. Eu olhava aquela cena, a multidão escarnecia, assoviava, debochava, e ele não dizia palavra. E eu dizia, por que ele não xinga? Por que ele não se defende? Por que ele não grita? Eu não sabia que ali estava o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eu não sabia que o profeta havia visto e mostrado esta revelação 740 anos da cena se dá. Moído, literalmente moído. O chicote batia, ele tremia, ele mordia os lábios de dor. Os lábios se abriram, sangravam. Ele apertava os olhos e eu olhava e dizia, como é que pode? Cada vez que aquele chicote batia, ele movia a boca, eu já estava rezando. Como é que pode rezar numa hora dessa? Escute-me bem, meus amados. O sofrimento do Filho de Deus foi por amor a gente como eu. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Nenhuma palavra, nenhum gemido. E eu pensava, ele tem que xingar, ele tem que se defender. Quando as costas daquele homem estavam abertas, lanhadas, arrebentadas, cheias de buracos, aqueles soldados o largaram e prenderam. E eu vi quando ele foi entregue na mão daquelas pessoas enlouquecidas. Eu vi quando a primeira pessoa chegou e deu um murro no rosto, outra batia para aqui, outro esbofeteava, outro chutava, outro dava nos peitos. E eu pensava, por que que ele não xinga? Por que que ele não grita? Por que que ele não se defende? Eu não sabia que os meus pecados, a minha inimizade contra Deus, não tinha defesa. Nenhuma palavra. Mas eu quero dizer aos queridos, eu vi isso. Durante todo o tempo do seu sofrimento, Jesus esteve orando, orando por você e por mim. Esteve intercedendo diante de nós, de Deus por nós. Nenhuma palavra. Oração foi o que ele fez. Durante muito tempo eu estava assistindo aquilo, eu estava pensando, não pode, eu nunca vi um negócio desse, isso é uma loucura. Eu vi quando os soldados voltaram trazendo uma almofada. Não era como aquelas coisas que você vê nas imagens. Aquela coisa que se cruzava, cada espinho era desse tamanho. Eu vi quando o soldado levantou a cabeça dele, cravou aquela coisa. Eu vi quando ele mordeu os lábios, a cara estava toda inchada, hematomas, era um rosto horrível. Eu vi quando ele mordeu a boca, apertou os lábios, ele, nenhuma palavra. E o sangue começa a descer por aqui. E eu estava horrorizada vendo aquilo. O sangue de Jesus estava escorrendo pelo seu corpo, pelo seu rosto. Nessa hora eu não aguentei mais. Não me perguntem como. Eu comecei a gritar igual uma louca. Eu disse, parem, parem, não façam isso. Esse é o Filho de Deus. Ele não merece esse sofrimento. E sim, eu sou uma feiticeira. Nessa hora todos olharam para mim admirados. E pela primeira vez naquela cena, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, levantou seus olhos e olhou para mim. Olhou diretamente nos meus olhos. Eu fiquei presa naquele olhar. Eu pensei que ele tivesse com muito ódio, com muita raiva. Foi muita dor, muito sofrimento. Mas devo confessar, estou diante de Deus. Eu jamais vi um olhar mais apaixonado, mais cheio de bondade, mais cheio de misericórdia, que o olhar de Jesus de Nazaré. Eu fiquei presa àquele olhar. No meio da sua dor, do seu corpo todo arrebentado, ele disse, não, minha filha Vilma. Eu tomei um susto. Eu falei, então Jesus sabe o meu nome. Ele me conhece. Eu não sou produto da evolução. Eu não sou mais uma no meio da criação. E ele disse, não, minha filha Vilma. Tudo isso eu suportei. Eu sofri e morri por amor de ti. E Jesus estendeu as mãos ensanguentadas na minha direção. Eu fiquei presa àquele olhar. Eu corri para me atirar aos pés dele. Quando eu me jogo ao chão, eu abri os olhos. O relógio estava despertando. Na hora que eu iria me atirar, debaixo do trem. Porém, eu devo dizer aos queridos, aquele olhar mudou a minha história. Aquele homem ensanguentado mudou a minha vida. Eu chorei muito. Eu me senti muito envergonhada. Eu sempre cultuei com a cara no chão. Naquele dia eu me joguei com o rosto em terra. Fiz a primeira oração ao Deus até há pouco desconhecido. Eu nunca tinha rezado. E eu disse, Deus, oh Deus, minha vida está destruída, Deus. Minha vida não vale uma moeda, Deus. Mas eu hoje entendi que Jesus, o teu filho, sofreu e morreu por mim. Por isso eu estou dando essa vida para ele. Ele faça o que quiser com essa vida. Quando eu terminei aquela oração, já os demônios tinham ido embora. Porque o sangue daquele homem caiu sobre a minha vida. Eu chorei amargamente, eu senti tanta vergonha pelos meus pecados. Eu senti vergonha pelas minhas misérias. Levantei-me dali, minha mãe estava tuberculosa, quase morrendo. Eu fui até a cozinha chorando e preguei o primeiro sermão da minha vida. Não sei se já preguei o outro com tanto poder. Eu disse, mãe, oh mãe, mãe, Deus existe, mãe. Jesus morreu por mim, mãe. E sabe o que esse Jesus fez? Ele curou a tuberculose da minha mãe naquele momento. Naquele dia eu saí para o trabalho. Quando o trem chegou na estação, os olhos do meu entendimento estavam abertos. Foi a primeira vez que eu vi que os homens eram infelizes, como eu. Que as pessoas sem Deus estão marcadas como animais, como ovelhas, para a morte. E eu vi o ódio no rosto deles. Eu disse, Deus, se o Senhor quiser uma pessoa alguma vez, eu nem conhecia a Bíblia. Se o Senhor quiser uma pessoa para mostrar aos outros que Deus existe, eu não sei como, de alguma maneira, o Senhor pode contar comigo. Foi a minha entrega missionária. Desde ali, Jesus não se tornou só o Salvador da minha vida. Ele é tudo na minha vida. Ele é meu Pai, meu amigo, a pastor. Ele é o meu Senhor. E eu tenho certeza que cada vez que Ele permite que se comparta. Eu estava ali hoje à tarde dizendo, Deus, falar o quê para a tua noiva? O que compartilhar com aquelas pessoas que têm tantos problemas como eu, talvez menos problemas, mas que não te conhecem? E Ele disse, fala do capítulo 53. E a pergunta é, quem acredita nisso? Quem crê na nossa pregação? Mas a resposta a essa pergunta está implícita na própria pergunta. Aqueles a quem o braço de Deus se manifestou. Eu fui tirada do império de Satanás. Eu fui tirada da morte. Eu fui tirada dos demônios. E nessa noite está entre mim e você o Espírito Santo. Ele é o mediador, o conciliador. Ele é o que faz o homem entender a grave e a séria situação de cruzar os umbrais da morte sem nunca ter feito um pacto de sangue com o Deus Altíssimo pelo sangue do Cordeiro. Fica de pé um instante. Fica de pé. Fica de pé. Lúcifer invadiu a minha infância. Destruiu os meus sonhos. Me transformou na ovelha negra da minha família. Me usou para fazer o mal às pessoas. Depois ia me destruindo. Como é a sua história? Como é a sua história? A Bíblia diz que todos andávamos desgarrados. Todos. Todos éramos como ovelha, sem pastores, todos nós. E eu disse para aquela senhora, sabe, não foi barato. Falei, minha senhora, Deus não deixou barato, não. Para que eu pudesse agarrar uma Bíblia e andar de igreja em igreja, dizendo que eu sou salvo. Deus pagou caríssimo o castigo que nos traz a paz. Deus não deixou barato. Nada no mundo espiritual é barato. Jesus pagou com a própria vida o direito de eu estar aqui. Ele levou as nossas dores. Ele levou as nossas misérias, as nossas transgressões. Foi subindo como renovo, raiz de uma terra seca. Ficou sem aparência, o rei da glória, sem formosura, sem beleza. Homem de dores, homem desprezado. Sabe por quê?
para me fazer serva do Deus Altíssimo. Numa dessas entrevistas me perguntaram qual foi o maior título que você recebeu, a maior honra como mulher. E eu respondi àquele jornalista: Deus tem me tratado com muita misericórdia, mas o maior privilégio que eu recebi foi quando o Filho de Deus morreu por minha causa. Morreu por amor de mim. O castigo que nos trouxe paz, Ele pagou no seu próprio corpo. Não é pegar uma Bíblia e sair pelas igrejas. Jesus morreu no meu lugar. O inferno que eu merecia, Jesus entrou lá. A morte que eu merecia, Jesus sofreu. A cadeia que eu merecia, Jesus tomou a chave. Pessoas que estão sofrendo estão aqui. Pessoas que não têm paz. Pessoas que não têm alegria. Pessoas que já pensaram em suicídio. Pessoas para quem nada deu certo. Pessoas que têm vivido debaixo de um jugo escuro, obscuro, do ladrão que veio roubar, matar e destruir. Mas eu quero em o nome do meu libertador, um libertador que intencionalmente marca encontros como esse. Vocês sabiam que eu jamais imaginei que estaria nesse lugar hoje? Jamais, nenhum segundo. Eu pensei, eu vou lá e eu vou ser o pregador. Jamais. Mas sabe o que a Bíblia diz? Nunca passou pelo coração do homem que Deus tem preparado. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. E sabe por que Deus faz essas coisas? Porque te ama. Porque conhece a tua vida. Conhece o teu sofrimento. Mas quem crê nisso? A quem o braço de Deus se manifestou? Ele quer subir, renovo numa terra seca. Eu a terra seca, ele o renovo, você a terra seca. Deus um renovo nessa tarde. Só que o homem tem que escolher. Nós não podemos passar pela vida indiferentes. Ah, Deus é que sabe. Não foi pegar a Bíblia e andar pelas igrejas. O castigo que nos trouxe paz. A nós que andávamos desgarrados, Deus cobrou em alguém. E se hoje o Espírito Santo falou ao seu coração, se hoje você entendeu o privilégio que nos é dado ao cruzar os umbrais desse santuário, é maior do que qualquer pessoa imaginar. Os braços de Deus continuam abertos. O olhar apaixonado de Jesus, Ele continua dizendo, eu sofri e morri por você. Aquele olhar me marcou, mudou a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Desde que aquele homem todo ensanguentado olhou para mim. E hoje ele está olhando para você. Ele te ama. Ele não hesitou em criar essa circunstância. Ele não hesitou em nos trazer a esse lugar. Ontem eu falei ao pastor Luciano, eu viajei 3.500 quilômetros. Porque Deus queria esse encontro. Esse amor de Deus é espetacular. Ele te ama. Ele quer mudar a sua vida hoje. Dois príncipes lutam pela tua alma. Salvação não é uma brincadeira. Não é uma questão de religião. Ah, eu hoje vou ser crente. Salvação é questão de fé. A Bíblia diz que com a boca você confessar e crer com o coração, Deus vai te abençoar com vida eterna. E se hoje o Espírito Santo falou com você, no nome do Senhor Jesus, se você aceita essa fé que uma vez foi entregada aos santos, se você recebe esse Cristo bendito,
que te ama, que tem te procurado tantas outras vezes. Se você quer fazer um pacto com Ele, pacto para a vida eterna, pacto para a salvação, sai do seu lugar e vem aqui adiante, nós queremos orar por você, em o nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, em o nome do Senhor Jesus. A igreja está orando, a igreja está orando, a igreja está orando. É uma tarde singular. Olhe bem, meu amado, nunca mais essa tarde vai acontecer. Nunca mais esse dia vai acontecer. Sai do seu lugar e vem. Quem tem sede, vem. Quem precisa de paz, vem. Quem precisa de perdão, vem. Quem precisa do amor que transborda, que sobrepassa o entendimento, vem. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Desviado, hoje é o seu dia. Você que tem batido em tantas outras portas, procurado em tantos outros deuses, só há um caminho, só há um Deus que pode mudar verdadeiramente as coisas. Você pode ver o olhar apaixonado, você pode ver a mirada de amor, você pode ouvir a voz dele dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviá-los. A igreja está orando, eu vejo tantos curiosos olhando. Esse é o momento de batalha. Satanás, solta em nome de Jesus. Solta, Satanás. Eu declaro luz, a luz de Deus sobre vidas, mentes. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. A igreja está orando. Comece a orar, igreja. Deus abençoe, Deus abençoe. Lares destruídos estão aqui representados. Pessoas que não dormem, pessoas que têm pensamentos suicidas. Quem tem sede, venha. Quem precisa de perdão, venha. Vem. A igreja está ministrando, orando, orando. Ainda tem gente presa ali atrás. Famílias derrotadas. Pessoas que têm uma história horrorosa. Vem. Vem. Abraça esse visitante aí do seu lado. Fala para ele que o Cordeiro pagou caríssimo. Deus abençoe, Deus abençoe. Fala para ele. Não foi barato. Deus não permitiria que alguém pegasse uma Bíblia e saísse. Deus é juiz. Vem, meu amado. Vem. A igreja está orando. Igreja, comece a orar. Eu sinto que Deus quer fazer algo mais. Eu vejo uma resistência dos demônios. Igreja, Satanás sabe que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Vem, moça, vem. Vem, minha amada. Ninguém me fez esse convite. Vem. É o homem que toma decisões. Deus abençoe. A igreja está orando. Eu vejo os curiosos olhando. Em nome de Jesus. Você pode perceber. Eu fui resultado de uma batalha. Eles são resultado de uma batalha. O general Jesus. O comandante Jesus. O rei Jesus. Marcou essa noite para eles. Mas ainda tem muitos ali atrás. Solte essa mente, Satanás. Solte essa vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Passa bem aqui para frente. Ainda tem lugar. Quem creu na nossa pregação? A quem o braço de Deus se manifestou, porque foi subindo perante Ele, foi subindo como raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura,
olhamos para ele e não tinha nada de agradável. Era rejeitado, desprezado. Um de quem jamais aqui olharia para trás. Aleluia! Oh, Deus de amor! O Deus de amor foi ferido, foi moído. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, demônios vão cair por terra hoje. Há poder no nome de Jesus. Nenhum demônio está escondido aqui. Há poder no nome de Jesus. O castigo que nos traz a paz. A igreja estende a mão, comece a orar. É noite de libertação. É noite de Deus. Aonde Deus está, Satanás não prevalece. O mal tem que sair. Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ainda tem gente ali, desviado, volta. Vem, sai do seu lugar. A Bíblia diz: se hoje você ouviu a voz de Deus, não endurece. O homem pode dizer não para Deus, e Deus respeita. Vem, Deus abençoe. Deus abençoe. Abraça a igreja e comece a clamar. A igreja levanta clamor. Todos os guerreiros, os servos de oração estão orando. Em o nome de Jesus, cai por terra os demônios escondidos. Toda a legião que vinha atormentando. Porque ele tomou. Oh, maravilha! Desviado, volta! Você que caiu em adultério, pomba gira te levou ao homossexualismo, te levou à prostituição. Ele está de braços abertos. Você pode ver o olhar de paixão. Ninguém tem maior amor do que esse, Jesus disse. Do que dar a vida pelos seus amigos. Sai do seu lugar. É noite de libertação. Ainda tem pessoas ali titubeando. Ninguém volta para o lugar ainda. Todos os demônios estão atados nesse lugar. Não tem poder para roubar o momento. Todos os que vieram sinceramente, todos os que sinceramente buscaram, vão levar da parte do Deus Altíssimo. O servo de Deus vai orar. Ninguém senta, por favor. Igreja, comece a clamar. Vocês não notem uma noite de batalha espiritual nessa igreja. Estende suas mãos para cá.
Eu quero que vocês que estão aqui à frente possam repetir uma oração comigo. Antes de levá-los à sala, eu quero que vocês repitam essa oração. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10. Se com teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. A Bíblia diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É importante que a gente una essas duas coisas, a fé do coração, e a declaração dos lábios. Eu quero ajudar você que veio à frente, está entregando sua vida a Jesus pela primeira vez, ou mesmo se reconciliando com Ele, a fazer essa declaração. Aliás, não faz mal nenhum, cada um de vocês que está aí, reafirmar isso na sua vida. Então, se vocês quiserem, pode se unir conosco. Podemos fazer disso um coro. Mas eu quero que, principalmente, vocês que vieram à frente, se vocês entenderem que logo depois de ouvir o que eu estou falando, vocês podem não só repetir, mas consentir, entrar em acordo e declarar isso com fé e sinceridade. Eu quero que vocês repitam essa confissão depois de mim. Então vamos lá. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecado, a condenação que eu merecia, mas também reconheço a provisão de salvação na pessoa e na obra de Jesus. E nessa noite, eu tanto me arrependo dos meus pecados, como creio para receber gratuitamente a tua salvação. Eu me aproprio hoje do perdão dos meus pecados e eu sujeito a minha vida à tua autoridade e ao teu senhorio. Eu declaro isso em nome de Jesus. E nesse nome eu renuncio todo o envolvimento com as trevas. E eu declaro que estou livre de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.